Bezerat Hashem, da Fchav, Kimir Tatot de Jeruvim. Estamos a Fchav Bet Amud Bet, a Fchav Bet no verso, na quarta linha de baixo para cima na Mishnah. Echad Bor Rabim, Uber Rabim. Meio de um assunto, assuntos dos Passeberaut. Sabemos que existe essa permissão de carregar de um poço, mesmo que o poço seja um lixo terreno, um recinto privado. O poço tem uma profundidade de 10 Tfahim, 4 Tfahim de largura no mínimo, é um recinto privado, a pessoa não poderia carregar do poço para a rua. Porém, os sábios permitiram carregar se fizeram um passe birot, aqueles cantos em volta do poço. Já vimos a medida desses passe birot, a distância entre os cantos, a área mínima desses passe birot, a área máxima desses passe birot. E agora a Mishnah vai lidar que águas são essas que tem dentro desses passe birot e de quem pertence essa água. Sabemos que só foi permitido carregar desses passe birot água para pessoas que estão viajando por um motivo de mitzvah. São pessoas que não têm água com uma fartura naquela cidade, não moram naquela cidade, estão viajando em motivo de mitzvah, eles podem pegar água do poço e tirar água para fora do poço, se baseando nos passeios Biraot. Fala a Mishnah, Echad Bor Rabim, Uber Rabim, tanto um buraco de água da chuva ou qualquer água acumulada que pertence ao público, Uber Rabim, ou um poço de água mineral que pertence ao público, ou um poço de água mineral que pertence a uma pessoa particular. O sina e passina, é permitido carregar água desses poços para fora dos poços se baseando nos passei biraot. A valebora e a rir, porém, um buraco de água acumulada de uma pessoa particular, o sina mechitzaga voasrat fachim. Só pode carregar essa água se fizer um mechitzot. Paredes, divisões de recintos que tem uma altura de 10 tfahim, 1 metro no mínimo. Deve Rabi Akiva, essa é a opinião de Rabi Akiva. Conforme Rabi Akiva, um fator que permite carregar já é suficiente. Ou seja, temos um receio. O receio é que essa água vai acabar e as pessoas vão chegar a carregar de uma forma proibida. A pessoa vai trazer o balde para dentro desses passebirotes, vai carregar de uma forma proibida e vai ver que não tem água lá. Isso resulta que ele carregou na rua 2 metros. Então, conforme Rabi Akiva, se há um poço de água mineral que não temos a suspeita que essa água vai acabar, já é suficiente para poder carregar nesses passebiraot. Outra situação é que é um buraco de água da chuva, mas pertence ao público. Se pertence ao público, uma pessoa vai alertar a outra, vai advertir a outra que acabou a água e a pessoa não vai chegar a carregar de uma forma proibida, mesmo que a água da chuva, água acumulada, que pode acabar. Essa é a opinião de Rabi Akiva. Rabi Ben Baba Omer, é bem melhor para dificultar mais a laha. En o sim passim, só é permitido carregar se baseando nos passei biraot, era leber, harabim bruvat. Somente se trata de um poço público, ou seja, um poço de água mineral, água da fonte, que não temos a receio que vai acabar. Harabim significa que é o pertencente ao público. Ou seja, dois fatores para permitir carregar essa água. Um fator é que se trata de um poço de água mineral, e outro fator é que se trata de um poço público. Esse é o período de Rabi Ben Baba. O lixar e as outras situações, como um poço particular, um buraco de água da chuva pública ou particular, o sim hagurá gavoa sarat fachim. Fala Rabi Ben Baba, a pessoa pode fazer uma hagurá. Hagurá é uma cerca feita de cordas, que tem uma altura de 10 fachim. Já vimos como se faz essa cerca na Mishnah, da Ftei Tzayin Amud Bet. Tem que fazer uma distância menor do que 3 fachim, 30 centímetros, entre uma corda e outra. Já vimos como se faz isso lá. Fala Gmará, maravilha Yosef, maravilha Dama, Shmuel falou, sabe o nome de Shmuel? Alahá que é Abidá Ben Baba, Alahá é como Abidá Ben Baba dificultou, que temos dois fatores para permitir carregar lá, esses passeios biró, também que se trata de um poço de água mineral e também que se trata de um poço público. E a maravilha Yosef, maravilha Dama, Shmuel falou, sabe o nome de Shmuel? Outro passeio biró, só é permitido carregar, se baseando nos passeios biró, era beber, mas em Chaim Bilvá, somente se trata de um poço de água da fonte. Aparentemente difícil. Shmuel falou duas vezes a mesma alahá. Shmuel falou que alahá é como Rabi Ben Baba, que falou que só pode carregar nesse passeio bilhão se se trata de um poço de água mineral público. E depois ele falou a mesma coisa, Lebei Maim Chaim, só se trata a permissão de carregar nos passeios bilhão se for um poço de água mineral, duas vezes a mesma alahá. Fala, mas você diz que realmente Shmuel teve que ensinar duas vezes aparentemente o mesmo ensinamento. Por quê? Diria a Shmuel na Alahá que Rabi Dan Ben Baba que se Shmuel fosse falar que Alahá é com Rabi Dan Ben Baba, Rava Amina, a gente poderia pensar de Rabim Vafiru Mechunassim, poderíamos pensar que Rabi Dan Ben Baba falou que tem que ser um poço público, não é necessariamente um poço de água mineral, pode ser também um buraco de água acumulada, que seja público. Vai de Ktane Beira da Bim? E por que a Bíblia Mabu falou que se trata de um poço de água mineral, que seja público? E não falou com relação a um buraco de água acumulada público? Lá porque me dirá Rabi Akiva, Rabi Akiva veio excluir o que Rabi Akiva falou com relação a um poço de água particular. Kamash Malan, isso veio falar que Shmuel delou o trupa Sebiraot, ela é Bermaim Chaim, por isso veio Shmuel e falou que Alaha é como Rabi Akiva, que pode carregar um poço de água pública. E falou no outro ensinamento, se trata de um poço, não necessariamente um poço de água mineral, não um buraco de água da chuva, que é a água acumulada, que temos o receio que vai acabar essa água. Veia Shmuel Be'er Maim Chaim, e se Shmuel fosse só falar que se trata aqui de um poço de água mineral, só essa sensação que pode carregar se baseando nos passeios Biraot, Rava Amina, poderemos pensar, Loshnade Rabim, Loshnade Arid, poderemos pensar que poderemos carregar se baseando nos passeios Biraot, mesmo que se trata de um poço individual, um poço particular de uma pessoa, Kamash Malan, Alaha Kirabidam Ben Baba. Isso veio Shmuel falar que Alaha é como Rabidam Ben Baba, que só pode carregar um poço de água mineral que seja público, como já vimos anteriormente. Continua a Mishnah, Ve'odama Rabidam Ben Baba. Rabi Yudá Ben Baba falou uma outra halakha. Para entender isso, já temos que revisar alguns pontos. Pela Torá é permitido carregar num recinto privado que tenha quatro paredes, mesmo que seja uma área muito grande e uma área ilimitada. Os sábios falaram que é proibido carregar num recinto privado em certas situações. Fala aqui a Mishnah. Ve'odama Rabi Yudá Ben Baba. Rabi Yudá Ben Baba falou uma outra halakha. Hagina ve'akarfaf. Com relação a uma horta, um karfaf é um campo de armazenamento e depósito de coisas. Shen Shivim Amah Vishiraim, Al Shivim Amah Vishiraim. Que mede 70 amah, e um pouco mais do que 70 amah, é mais 4 tufahim, 40 centímetros, 70 amah são 35 metros mais ou menos. Al Shivim Amah Vishiraim, por 70 amah, e mais 4 tufahim, mais 40 centímetros. Hamukafot Gader Gavó Asarat Tufahim. Mesmo que tenha aqui cercas, que tem uma altura de 10 tfachim, 1 metro, metal telim betorá, é permitido carregar dentro dele, o bilvat, com a condição sheba shomera, a condição que tem lá uma guarita de um vigia, ou betirá, ou uma casa, ou chetesmuha lair, ou que seja perto da cidade. O que significa isso é, conforme a Bildad Membaba, só é permitido carregar num recinto privado, que foi o kafledirá. Somente se foi cercado, essas merritzot, essas divisórias do recinto, em nome de fazer uma residência, permitido carregar nesse recinto privado, com condição que tem uma área máxima de 70 amah e 4 tufahim quadrados. Essa é a condição, conforme a Bíblia, é para carregar num recinto privado. Se for uma área maior do que 70 amot e 4 tufahim quadrados, já é proibido carregar. E se for uma área menor do que 70 amot e 4 tufahim quadrados, também é proibido carregar se não tem uma guarita, se não tem uma casa lá, ou se não está perto da cidade. Tem uma guarita, já é considerado Sheukaf Ledirá. É considerado que a pessoa dá uma importância para esse campo. É como se fosse a casa da pessoa. Se tem uma casa lá, com certeza foi o Kaf Ledirá, uma residência para a pessoa. E se for perto da cidade, também é o Kaf Ledirá, porque a pessoa, estando perto do campo, ele frequenta esse campo constantemente, é como se fosse a casa da pessoa. Essa é a opinião de Rabi Yudá Ben Baba. Rabi Yudá, a melhor opinião de Rabi Yudá é Afilo Enba Elabor Veshiach Umeara. Como Rabi Yudá, mesmo que tenha lá uma escavação redonda, é um bor, uma escavação retangular, é um shiach, ou uma caverna subterrânea, é uma meara, metatulim betorá, é permitido carregá-la. Conforme Rabi Yudá, não é necessário que seja o kafle dirá, seja uma residência lá nesse karfaf ou nessa guiná. É suficiente que tenha lá uma coisa que representa que a pessoa usa esse campo, como essas escavações que demonstram que a pessoa usa esse campo para serviços próprios. Essa é a opinião de Rabi Yudá. Rabi Akiva, ou melhor, a opinião de Rabi Akiva é Afilo Enba Achad Mikol Elo Metaltelim Betorá. Fala Rabi Akiva, mesmo que não tem nenhuma dessas coisas, não tem guarita, não tem uma casa, não está perto da cidade, não tem escavações, é permitido carregar nesse karfaf e nessa guiná. O bilvat, com a condição Sheba Shivima Mabeshiraim, Al-Shivim Amamishirem. Só é permitido carregar se tem lá realmente uma área de 70 amot e 4 tufahim quadrados. Essa é a opinião de Rabi Akiva. E vamos ver na Gumaná, realmente que Rabi Akiva assume que tem que ser um quadrado. Não é suficiente que seja retangular com essa mesma área. Conforme Rabi Akiva, uma vez que temos aqui uma área menor do que 70 amot e 4 tufahim quadrados, é suficiente para carregar lá, mesmo que não seja o kafle dirá, e não tem o que Rabi Yudá falou que representa que a pessoa usa esse campo. É suficiente. Abeliezer, meu querido Abeliezer, imaita orkayater al-rochma. Se o comprimento desse carfafo, dessa guiná, seja maior do que a largura, filo amá, hat, mesmo que seja maior do que a largura em meio metro, uma amá, emetalatlim betocha, é proibido carregar dentro desse carfafo, dessa guiná. Aparentemente, conforme Abeliezer, tem que ser um quadrado de 70 amá e 4 tefachim quadrados. Mas a gente vê aqui na Gemara que é diferente a opinião de Abeliezer, não é como parece na Mishnah. Rabiose, a minha opinião de Rabiose, a filo orca pishnaim berochba, metalatelim betocha. Conforme Rabiose, mesmo que o comprimento meça o dobro da largura, é permitido carregar nesse carafafo na saguiná. Porém, se o comprimento for maior do que o dobro da largura, é proibido carregar nesse carafafo na guiná. Vamos entender todas essas opiniões na Gemara Bezerat Hashem. Continua a Mishnah, amar Rabilai, chamatem Rabi Elazar, foi Rabilai, eu escutei de Rabi Elazar, a filo e quebetco, mesmo que esse carafafo, ou essa guiná, essa horta, esse campo de armazenamento mede até um betkur, uma área suficiente para plantar um kur de trigo. A pessoa pode carregar, mais do que isso a pessoa não pode mais carregar. Um betkur mede mais ou menos 274 amot quadrados, isso dá mais ou menos 137 metros quadrados. É mais do que essa área que a gente falou anteriormente, 70 amot e 4 tfachim quadrados, essa é a opinião de Rabi Elazar. וכן שמעתי ממנו, פעלו רבילה, תמיד מספיד רבילה, זה לא אותו רזל אחות. אנשי חצר ששכח אחד מהן ולא עירף. Uma pessoa que divide o pátio com outras pessoas, sabemos que é proibido carregar um pátio em Shabbat, que seja um pátio coletivo, somente se fizeram erove chatzerot, compraram comida com dinheiro de todos e colocaram na casa de outra pessoa. Uma das pessoas não participou desse erove chatzerot, todas as pessoas estão proibidas de carregar esse chatzer em Shabbat. Essa pessoa anulou a sua presença nesse Hatzer. Ele falou que é proibido para ele carregar nesse Hatzer, porque não queria proibir os outros de carregarem nesse Hatzer. Sendo assim que ele anulou a sua posse nesse Hatzer, todos se tornam permitidos a carregar outra vez, uma vez que todos fizeram o Hatzer, fora essa pessoa. Fala Gemara, Beto Asur Milachnisu Leotzi Lo. É proibido carregar do Hatzer para a casa dessa pessoa e da casa da pessoa para o Hatzer, se for uma utilidade dessa própria pessoa. Mesmo que essa pessoa não pode carregar no Hatzer, então não podemos carregar também por causa dele do pátio para a casa dele, da casa dele para o pátio. A vala é mutar. Porém, se a utilidade que estamos carregando do Hatzer para a casa dessa pessoa e vice-versa é a utilidade para todos, aí é permitido. Uma vez que todos têm posse nesse Hatzer e fizeram erover Hatzerot, podem também fazer o ato de carregar do Hatzer para a casa dessa pessoa e vice-versa. Essa é outra alahá de Rabi Elazar. Rechen shamati mimenu, também fala Rabi Elazar, e os pedidos de Rabi Elazar, shiotzin be'arkavlin be'pesach. A pessoa que comeu arkavlin, é uma erva amarga, saiu da obrigação de maror em Pesach. Rechazar te'alkol talmidah, fala Rabi Elazar. Eu perguntei para todos os alunos de Eberazar, o bikashti lichaver, e eu perguntei se eles escutaram a mesma alahá que eu escutei, para ver se outras pessoas também escutaram. Velo matzati. E fala Rabi Elazar, eu não encontrei ninguém que estude Rabi Elazar essas alachot. Isso fala aqui a Mishnah. Continua a falar a Gemara. Maitana dektane veot. Qual é a alacha que Rabi Yudá Membaba falou anteriormente, que a Mishnah agora falou veot? Outra alacha falou Rabi Yudá Membaba. E lema Mishum detana lechada lechumra vektane achriti. Se é porque Rabi Yudá Membaba dificultou uma alacha com relação aos passei biraot, ele falou que só pode carregar se baseando nos passei biraot, se trata de um poço de água mineral, água de fonte, que seja público. Vektane achriti, Rabi Yudá Membaba na nossa Mishnah falou uma outra alacha dificultando também com relação a guiná e o carfaf. Só pode carregar um guiná e um carfaf em Shabbat, que tem até 70 amot e 4 tefachim quadrados. E também tem lá o kafle dirá, tem lá uma guarita, uma casa, ou seja, perto da cidade. Mishumah Riktane Veot, talvez por causa disso a Mishnah falou Veot, em acréscimo ao que Rabi Yudá Membaba falou anteriormente, também Rabi Yudá Membaba falou uma outra alahá dessa Mishnah. Vera Yudá Detane Lechada Lechumra, Vektane Achriti. Também com relação a Rabi Yudá, falou anteriormente na Mishnah da Filtret Amudbet, com relação à área máxima dos passei biraot, falou Rabi Yudá lá, que só pode carregar nos passei biraot se tem uma área até um Bet Satay. Um Bet Satay é a mesma coisa do que 70 amot e 4 tefachim quadrados que a gente vê na nossa Mishnah, porém tem uma diferença pequena que a gente vê na Gemara na frente. Então pergunta a Gemara, Rabi Yudá também falou uma alahá dificultando lá na Mishnah da Filtret Amudbet. E na Mishnah da Filtret, Vektane Achriti, também Rabi Yudá dificultou a alahá no Mishnah da Fiutê, com relação àquela estrada que passa entre os Passebirot, que o Rabi Yudá tem que desviar essa estrada para fora dos Passebirot, para não anular as Mechitzot desses Passebirot, para não tornar esse Passebirot um pedaço da rua e proibir carregá-la. Veio o Octane Veot, e a Mishnah da Fiutê não falou Veot, em acréscimo à primeira Alahá, a Rabi Yudá falou uma outra Alahá. Respondeu para Atam, Afseku Arabaná. Lá é diferente, com relação à Mishnah da Fiutê da Mudbet, o Sachamim, a maioria dos sábios discutiu com a Biudá e interrompeu a Biudá, falando qual é a diferença do que um dir, um sar, com relação àqueles currais, com relação a um muktze, que é um pátio de depósito, qual é a diferença com relação a um hatzer, que tem uma área limitada. Os sábios falam que não existe uma área máxima para os benapassim, para aquela área entre os passebiraot. Então lá é diferente, a Biudá foi interrompida pela opinião de Hachamim, achalof seku arabanan. Porém aqui, com relação à opinião de Rabi Yudá ben Baba, os sábios não interromperam a opinião de Rabi Yudá ben Baba, por isso o sábio falou na Mishnah, Veot, em acréscimo ao primeiro alahá de Rabi Yudá ben Baba, Rabi Yudá ben Baba falou uma outra alahá. Pergunta, Vecholich adaf sekuara banan loktane Veot? Pergunta, toda a situação que os sábios interromperam a opinião de algum sábio, não ter sido na próxima Mishnah, Veot, em acréscimo a isso o sábio falou uma outra alahá? Vera bilheze de Sukkah. Com relação à Alahá de Rabi Eliezer e Maseha Tzuká, Daf Seku Arabaná. Lá os sábios também interromperam a opinião de Rabi Eliezer. Rabi Eliezer fala em Maseha Tzuká Daf Havzain que a pessoa tem a obrigação de comer 14 refeições nos 7 dias de Sukkot, ou seja, duas refeições a cada dia. E os Hamim discutindo com Rabi Eliezer fala que a pessoa só tem a obrigação de comer a primeira refeição da noite do primeiro Yom Tov de Sukkot. Vektar Veot. Em seguida, a próxima Mishnah falou Veot, Amar Rabi Eliezer. Rabi Eliezer falou uma outra Alahá. Mesmo que os sábios interromperam a opinião de Rabi Eliezer, quando a Mishnah fala com relação à opinião de Rabi Eliezer, se a pessoa não fez uma refeição no primeiro Yom Tov de Sukkot, ele tem a possibilidade de completar essa refeição no último Yom Tov de Sukkot. Vektane Veot, e lá decidiu sim Veot, em acréscimo a primeira Alahá, Rabi Eliezer falou uma outra alahá, mesmo que os sábios interromperam a opinião de Rabi Eliezer. Então, qual é a diferença para ele com relação a Rabi Yudá, em Dafiu Tret e Dafiu Tet? A Mishnah não falou Veot. Resposta, há também Milta e Daf Sekua. Há bem Milta, Achrit e Daf Sekua. Resposta é, lá com relação a Rabi Eliezer, os Rachamim interromperam a Rabi Eliezer, porém no mesmo assunto que a Rabi Eliezer estava se tratando, com relação às refeições de Sukkot. Porém, com relação a Rabi Yudá e Hachamim, sobre a área máxima dos Passei Biraot, os Hachamim interromperam a Rabi Yudá com outros exemplos, com relação a Dir, Sar, os currais, os depósitos, os pátios, que não tem uma área máxima. Por isso, quando a Mishnah fala da Fiutê, da outra Alahá de Rabi Yudá, não falou Veod em acréscimo, isso falou Rabi Yudá uma outra Alahá, porque foi interrompida a opinião de Rabi Yudá com outros exemplos. Isso fala aqui, Agmará, com relação à opinião de Rabi Yudá ben Baba, não tem nenhuma interrupção, então a Mishnah falou Veot. Continua, Rabi Akiva, Omer Afil, Enba, Echad Mikole, Elu Metal, Telim, Mituchá. Fala Rabi Akiva com relação a um Guinai, um Carfaf, que são aquelas áreas que essencialmente não fazem parte da categoria de residências. Fala Rabi Akiva, mesmo que não tenha nenhuma das coisas que Rabi Yudá ben Baba falou, não tem guarita, não tem uma casa, não está perto da cidade, mesmo não tem o que Rabi Yudá falou, não tem aquelas escavações, o Bor, o Shiach e a Meará, mesmo assim é permitido carregar lá com a condição que tenha uma área de 70 amot e 4 tefachim quadrados. Isso falou Rabi Akiva. Fala agora, viramos a página. Rabi Akiva e Tanakama. Pergunta agora, Rabi Akiva e Tanakama são a mesma opinião. Tanakama que se trata da opinião de Hachamim no Daf Yutet. Na primeira Mishnah do capítulo, quando o Rabi Yudá falou que a área máxima dos Passebirot é até um Bet Sa'atayim, os Hachamim perguntaram para o Rabi Yudá, só foi falar dessa Alahá de um Bet Sa'atayim, essa área máxima com relação a uma Guinai, um Karfaf, que não é uma área residencial, que a pessoa frequenta lá constantemente, a pessoa não frequenta a sua horta constantemente, a pessoa não frequenta também esse seu campo de depósito constantemente. Então lá tem um limite de um Bet Sa'atayim, mas não com relação aos benapassim, a pessoa pegando água lá, faz parte dos mantimentos básicos da pessoa, como se fosse a casa da pessoa lá. Eles perguntaram ao Hachamim para Rabi Yudá, aparentemente conforme Hachamim, foi falado essa lahá de um Bet Sa'atayim, ou seja, 70 amot e 4 tefachim quadrados. Mesmo que não tenha o que Rabi Yudá ben Baba falou, não tenha aquela guarita, etc., não tenha também o que Rabi Yudá falou, não aquelas escavações, em qualquer situação, fala o Hachamim lá, é permitido carregar numa guiná, num karfaf, que não tem um Bet Sa'atayim de largura. E Rabi Akiva falou a mesma coisa que está na Kama. Então por que a nossa Mishnah fala que Rabi Akiva aparentemente é uma nova opinião? É a mesma opinião do que os Rahamim falaram da Fiutet? Responde a Kabenai ou da Vanuat? Resposta é que existe uma diferença mínima entre a área que Rabi Akiva delimitou e a área que os Rahamim da Fiutet delimitaram. O que significa isso? Detalhe, como falou a Braita. Rabi Yudá Omer fala Rabi Yudá. Davar muat yesh al shivim amavishiraim velonatru hachamim boshiur. Fala Rabi Yudá na Braita. Existe uma medida a mais do que a Mishnah falou. A Mishnah falou que existe um limite para um maginá ou um karfaf até 70 amot e 4 tfachim quadrados. Fala Rabi Yudá, existe um pouquinho mais de área que é permitido carregar também. Velonatru hachamim boshiur. E os hachamim não especificaram qual é essa diferença. Vekama shiur. E como realmente é essa diferença? Sa'atayim ki hatzera mishka. É um sa'atayim, uma área de plantar dois se'im de plantação de trigo, ki hatzera mishka, como o pátio do mishka. Aqui explica a Gemara qual é a fonte dessa medida de um bet sa'atayim para calcular se podemos carregar no rejute ahi, no recinto privado ou não. Fala aqui a Mishnah, Sa'atayim ki hatzera mishkan. A medida do Bet Sa'atayim vem do pátio do Mishkan. Sabemos que o Mishkan era o tabernáculo que o povo de Israel tinha no deserto e tinha um pátio em volta do Mishkan. O pátio media 100 amot de comprimento e 50 amot de largura e era a área de plantar Sa'atayim, dois se'im de trigo. Isso fala aqui a Gemara, existe uma diferença a mais de um Sa'atayim para esses 70 amot e 4 tfachim quadrados. A nossa Mishnah se trata de 70 amot e 4 tfachim quadrados, porém a Mishnah da Fiutet se trata de um Bet Sa'atayim. Isso significa uns 70 amot e 4 tfachim quadrados e mais um pouco. Esse pouco é um pouco mais do que um etzba. O etzba é uma largura de um dedo mede aproximadamente um quarto de um tefach. Essa é a diferença entre Rahamim da Fiutet e Rabi Akiva. Conforme Rahamim da Fiutet, é permitido carregar num maginal, num karfaf, que meça 70 amot, 4 tfachim e mais 3 centímetros. Ou seja, 70 amot, 35 metros e mais 43 centímetros, mais ou menos. É permitido carregar. Conforme Rabi Akiva, na nossa Mishnah, falou 70 amot e 4 tfachim redondos, ele desconsiderou esses 3 centímetros. É como você faz que até 70 amot e 4 tfachim pode carregar nessa maginal, nesse karfaf, mas o que isso é proibido, mesmo que tenha esses 3 centímetros a mais. A discussão entre Rabi Akiva e Rahamim é se os sábios especificaram, foram exatos e compararam exatamente o recinto com relação a Shabbat com o Hatzer HaMishkan, com o pátio do Mishkan que mediu um Bet Sa'atayim. Conforme Rahamim da Fiutet, os sábios foram exatos e falaram que exatamente um Bet Sa'atayim, essa é a medida que podemos carregar numa guiná, num karfaf, em Shabbat. Porém, com relação a Rabi Akiva, os sábios não foram exatos. Falaram que é mais ou menos um Bet Sa'atayim, arredondaram para 70 amot e 4 tfachim, desconsiderando esses 3 centímetros de diferença. Aprendemos aqui quando os sábios falaram da Fiutet, que a medida é até um Bet Sa'atayim, ou mesmo quando Rabi Akiva falou, no nosso Mishnah, que até um 70 amot e 4 tfachim, eles aprenderam isso do Hatzer HaMishkan, do Pátio do Mishkan. O Pátio do Mishkan é uma referência ao Reshut HaHit com relação a Shabbat. Do mesmo jeito que todas as halachot de Shabbat se aprendem no Mishkan, também os recintos com relação a Shabbat se aprendem no Mishkan. Isso fala aqui, qual é a fonte para a gente aprender do pátio do Mishkan para os recintos em Shabbat? Maravilha, falou da Vilda. Da Marca que falou o Pasuk. Ore hachatzer me'abama verochav hamishim bachamishim. Fala também com relação ao Mishkan, que o comprimento do pátio do Mishkan media 100 amot. E a largura do pátio do Mishkan media hamishim bachamishim, 50 amot quadrados. A pergunta é que a largura não é 50 amot quadrados. A largura é 50 amot e o comprimento é 100 amot. 25 metros por 50 metros. A Torá queria falar com relação a esse Hamishim bar Hamishim, Tor Hamishim Vesavev Hamishim. O que a Torá quis falar é, pega esses 50 amot que o comprimento é maior do que a largura, Vesavev Hamishim, e envolve esses Hamishim, esses 50 amot quadrados com esses outros 50 amot quadrados, que é a diferença do comprimento e a largura do Hatzer HaMishkan. Ou seja, pegando esses Hamishim a Hamishim, esses 50 amot quadrados, e pegando os outros 50 amot quadrados, e fazendo um quadrado de tudo isso, não um retângulo, vai dar realmente essa medida da Mishnah de 70 amot e 4 tfachim quadrados. Aqui a gente aprende na Torá que temos que pegar essa medida do Hatzirah Mishkan, do Pátio do Mishkan, fazer um quadrado e aprender com relação às alachot de Shabbat, o recinto de Shabbat. Primeiro, a pasteira é criada em Maiktiv. Tá bom, você pode interpretar esse passuk assim, mas simplesmente o que o passuk se trata? Amarabai falou Abai, Hamed Mishkan Asfat Hamishim, que deixe Hamishim Amalefanav, Vestrim Amale Kol Ruach Veruach. Falou Abai, a pessoa tem que posicionar o Mishkan. O Mishkan é o tabernáculo que estava dentro do pátio do Mishkan. O Mishkan media 30 amot de comprimento por 10 amot de largura. Você fala aqui Abai, Hamed Mishkan Asfat Hamishim. Você tem que contar 50 amot da entrada do pátio do Mishkan, a entrada era do lado leste, conta Hamishim Amah, 25 metros, e lá você começa a colocar o Mishkan. O Mishkan tem 30 amot de comprimento e 10 amot de largura, que resulta que deixe Hamishim Amah Lefanav, se resulta que na frente do Mishkan vai ter 50 amot até a entrada do pátio do Mishkan, Vesrim Amah Lekol Ruach Veruach. Cada lado, lado direito do Mishkan até o lado norte, lado esquerdo até o lado sul, e atrás do Mishkan até o lado oeste tinha 20 amot. Uma vez que tinha 50 amot quadrados nessa área do Mishkan, então o Mishkan tomava aqui 30 amot de comprimento, então sobra 20 amot do final do Mishkan até o lado oeste, e também se o Mishkan tinha 10 amot de largura, então sobra 20 amot até o lado norte, e 20 amot até o lado sul, porque toda aquela largura media 50 amot. Isso que a Torá queria falar, Verohav Hamishim Bahamishim. Continua, Rabi Eliezer Omer. Fala, Rabi Eliezer, Imaita Orka. A Bíblia falou que se o comprimento desse Knesset ou esse Karfaf media mais do que a largura, mesmo que uma diferença de meio metro, uma amá, já não pode carregar mais. Aparentemente, conforme Rabi Eliezer, esse Knesset e Karfaf tem que ser quadrados. Pergunta para Vehatane Rabeliezer Omer. A Breda falou diferente para o de Rabeliezer. Imaita Orka Yater Alpishnaim Berochba. Se o comprimento do Gnau ou do Karfaf seja maior do que o dobro da largura, afilo Amahat Emitalterim Betocha. Mesmo que esse comprimento é maior do que o dobro da largura, e uma ama, meio metro, já é proibido carregar nessa Gnau e nesse Karfaf. A gente vê que Rabeliezer fala que o máximo que o comprimento pode ser maior do que a largura é até o dobro da largura. E na nossa Mishnah parece que não pode ser nem um pouco maior do que a largura. É uma contradição. Amara vive barabai, fala vive barabai. Que na animatrina, quando a nossa Mishnah falou a opinião de Rabeliezer, até ao pishnai beruch batna. Que a Mishnah precisa falar é mesmo que o comprimento seja maior do que a largura, ou seja, maior do que o dobro da largura, em um amá, meio metro já é proibido. Não tem uma contradição. Que a Mishnah falou uma linguagem resumida. Pergunta Yahri, se é assim, Rano Rabi Yossi? Se é assim, Rabi Eliezer e Rabi Yossi estão falando a mesma opinião? Rabi Yossi também falou que o comprimento da Gnau do Karfaf não pode ser maior do que o dobro da largura, como Rabi Eliezer falou também. Falando que a Benai tem uma diferença da Rabi Eliezer e Rabi Yossi, Ribua de Ribu Araba, com relação ao quadrado que os sábios calcularam referente ao Hatzer do Mishkan. O Hatzer do Mishkan tinha 50 amot de largura e 100 amot de comprimento, como vimos. A Torá falou Hamishim ba Hamishim Rochav. A largura é de 50 amot quadrados. Perguntamos o que significa isso. Respondemos que se trata de fazer um quadrado da área total do Hatzer do Mishkan, que vai ser um quadrado que tem dos seus lados 70 amot e 4 tufahim quadrados, e fazer uma associação com relação aos recintos em Shabbat, o recinto privado em Shabbat, que se chama Gnau Karfaf, que não é um recinto tão importante como uma casa, tem um limite, até essa medida pode carregar, mas o que não pode carregar. A questão é como estudar essa drashá de Rochav Hamishim Bahamishim. Será que a Torá falou que um recinto com relação a Shabbat tem que ser primordialmente Lechatrila, um recinto quadrado, por isso a Torá falou Rochav Hamishim Bahamishim? Outra não queria falar que tem que ser primordialmente um recinto quadrado. Talvez pode ser que primordialmente um recinto retangular, como era o pátio do Mishkan efetivamente. A Torá falou que pode ser também quadrado. Conforme Rabi Eliezer, a Torá não quis falar que o recinto tem que ser quadrado primordialmente. O que a Torá veio falar é que pode ser quadrado também, mas se a gente fosse perguntar para Rabi Eliezer como a gente deve fazer um recinto privado em Shabbat relacionado a Gnau Makarfaf, essa horta, ou esse campo de armazenamento, Rabi Eliezer ia falar que temos que fazer ele retangular, podemos fazer ele quadrado também. Rabi Eliezer ia discutir, Rabi Eliezer ia falar que temos que fazer ele quadrado. Podemos fazer ele também retangular, mas primeiramente temos que fazer ele quadrado para poder carregar nessa guiná ou nesse carfaf. Entre parênteses, todas as sugiás têm relação com relação a uma guiná ou com relação a um carfaf. Mas com relação a uma casa, por exemplo, então todos concordam que não tem um limite, podemos carregar livremente, mesmo que seja mais do que um kur, mesmo mais do que um betzatayim, com certeza não tem problema. Essa é com relação a uma guiná ou um carfaf, que são recintos menos importantes do que uma casa. Isso fala aqui a Gemara. Continua a Biosi, o melhor primeiro de Biosi é que podemos carregar numa guiná ou num carfaf, mesmo que o comprimento seja maior do que a largura, com a condição que o comprimento não seja maior do que o dobro da largura. Continua a Gemara. Itmar foi ensinado no Betamidrash. Amara Biosi, Amara Viudá, Amara Shmuel, falou o sábio nome de Shmuel, Alahá que era Biosi, Alahá como era Biosi, que facilitou a Alahá. Podemos carregar nessa guiná ou nesse carfaf, se o comprimento desse aguinaldo, desse carfaf, não seja maior do que o dobro da largura. No como Rabi Akiva falou que o comprimento e a largura tem que ser iguais, esse aguinaldo e esse carfaf tem que ser de uma forma quadrada. Verá Bibi, Amar Raviuda, Amar Shmur, falou o sábio nome de Shmur, Alahá que Rabi Akiva, falou o sábio que Alahá é como Rabi Akiva, com relação a outra Alahá de Rabi Akiva, que podemos carregar um aguinaldo ou um carfaf, mesmo que não tenha uma guarita, não foi o Kafre de Irá, não uma residência, não tem aquelas escavações. Em qualquer situação é permitido carregar, com a condição que tem a área máxima de 70 amot e 4 tefachim quadrados. Vitalvei vekula, e as duas alahot facilitando. Vetzrihe, fala Gemara, o sábio tem que falar as duas alahot em nome de Shmuel, de Yashmin alahá que rabiose, que se fôssemos escutar que alahá é como rabiose, que podemos carregar nessa guiná ou nesse carfaf, com a condição que o comprimento não seja maior do que o dobro da largura, ava amina, poderíamos pensar, adeika shomera obedira. Poderíamos pensar que só pode carregar nessa guiná nesse carfaf que tenha uma guarita ou uma casa lá, que seja o café dirá, kamashmalam. Isso veio o Shmuel falar, Rabi Akiva, que não tem que ter uma guarita, não tem que ser o café dirá, como vimos anteriormente. Veia Shmuel, Rabi Akiva, se fôssemos escutar que Rabi Akiva, Rabi Akiva, Ava Amina, poderíamos pensar, de Arich Vekatin Lo, poderíamos pensar que não pode fazer uma guiná ou um carfaf retangular. Kamash Malan, isso veio falar Shmuel, Alahá Kirabiosi. Fala que Alahá Kirabiosi, que pode ser também retangular, como vimos anteriormente. Continua uma outra braita. Karfaf Shu Yotir Betzatayim. Relação ao Karfaf, que agora mede mais do que um Betzatayim. Shu Kafle Dirá. Porém, pode carregar dentro desse Karfaf, porque tem uma casa lá. E já vimos que podemos carregar num Karfaf ou numa Guiná, que tem uma casa lá, mesmo que seja maior do que um Betzatayim. Assim como podemos carregar dentro de uma casa que meça mais do que um Betzatayim. Porém, fala a Brata Mizrarubo, a pessoa semeou a maioria desse carfaf. Fez esse carfaf uma horta. Hareu Kirguiná, esse carfaf virou uma horta. Veasur, é proibido carregar nesse carfaf. O conceito é que um carfaf que mede mais do que um Betzatayim, tem uma casa lá, é considerado um hatzer, é considerado um pátio da casa, é permitido carregar lá de uma forma ilimitada. Porém, se foi semeado a maioria desse carfaf, é considerado que foi semeado todo esse carfaf. Sabemos que a maioria é mais dominante do que a minoria, e a minoria via secundária, a maioria tem bitul berof, então é como se fosse que todo esse carfaf foi semeado. Arão Kegina, Vastur, fala que a Braita, que esse carfaf que foi semeado todo ele, virou uma guiná, virou uma horta. A lei é que se tem uma casa aberta ou uma horta, é proibido carregar nessa horta, se essa horta mede mais do que um Betzatayim. Porque não é considerado que a pessoa mora na horta. A pessoa não caminha na horta frequentemente, mas está semeado, ela não quer estragar a plantação dele. Ele é considerado que ele mora na casa dele, mas não na horta dele. Então virou outra vez uma área que não foi o Kafle Dirá, e não pode carregar, se mede mais do que um Betzatayim. Falar para ele, tem um outro caso. Natarubo, Hareu Kehatzer. Se a pessoa plantou árvores nesse Karfaf, Hareu Kehatzer, ele continua sendo um pátio. Ou seja, a Laha diferencia entre sementes e árvores. Se a pessoa plantou sementes, então esse carfaf virou uma guiná, virou uma horta, a pessoa não mora na horta dele. Se a pessoa plantou árvores, a pessoa continua morando nesse carfaf. A pessoa pode andar tranquilamente entre as árvores, pode também sentar embaixo da sombra das árvores frequentemente. É como se a pessoa morasse também nesse carfaf, mas tem uma casa lá. E a pessoa pode carregar esse carfaf mesmo que mede mais do que um Betzatai. Falamos lá, Amar Avuna Beredrebushan. Avuna Beredrebushan vai limitar essa lacha que a gente falou, diferente do que a gente entendeu anteriormente. A gente entendeu que se a pessoa semeou a maioria desse carfaf, é proibido carregar em todo esse carfaf. Na Vura Bede Bishan vai falar diferente. Lo Amran, só vai falar dessa halakha, que se a pessoa semeou a maioria desse carfaf, ele é o termo Beit Satayim. Somente se a pessoa semeou mais do que um Beit Satayim dentro desse Karfaf, aí é proibido que caia em todo esse Karfaf. Aval Beit Satayim mutar. Porém, se a pessoa plantou até um Beit Satayim, aí é permitido carregar esse Karfaf. O conceito é que é permitido carregar uma horta que mede até um Beit Satayim. Como vimos anteriormente, uma Guiné e um Karfaf que medem até um Beit Satayim, até aquela área de 70 Amot e 4 Tfahim quadrados, é permitido carregar lá. Fala Ravuna Biridrev, isso é a mesma alahá com relação a esse caso. Que se a pessoa semeou a maioria desse Karfaf, essa maioria desse Karfaf era mais do que um Beit Satayim, é permitido carregar em todo esse Karfaf. Uma vez que a pessoa não pode carregar nessa horta, também é proibido carregar também na parte que não foi semeada. Porém, se a pessoa semeou até um Beit Satayim, não é proibido carregar uma horta que mede até um Beit Satayim. Sendo assim, a pessoa pode carregar também no resto do Karfaf. Porque o resto do Karfaf que não foi semeado continua sendo um Hatzer. Mesmo que a maioria desse Karfaf é uma horta, é uma Guiná, não por isso todo esse Karfaf virou uma Guiná. Esse é o conceito de Ravuna Biri de Avershua. São dois recintos independentes, a pessoa pode carregar nessa guiná, ou nesse hatzer, ou de um para o outro também é permitido. Esse é o conceito de Ravuna Biri de Avershua. Fala aí, Gumara. Irmão, como quem sustenta Ravuna Biri de Avershua, para falar que a guiná não proíbe carregar no hatzer e vice-versa, são dois recintos independentes e um não anula o outro? Fala, Gumara, que Rabi Shimon. Como Rabi Shimon? Detran, como falou a Mishnah, Rabi Shimon, Omer, falou Rabi Shimon. Echad gagot. Vechat Hatzerot, Vechat Karfifot, tanto telhados de casas, quanto pátios, quanto Karfifot, campos de depósito, Reshut Achat Helakelim, Shishaftu Betoham. É um recinto só com relação a utensílios que na entrada do Shabbat estavam fora da casa, estavam no Hatzer. A pessoa pode carregar utensílios que estavam na entrada do Shabbat em seu Hatzer para um Karfaf, do Karfaf para um Gag, para um telhado. Mesmo que seja um Karfaf de outra pessoa, um gag de uma terceira pessoa, é permitido carregar. Conforme Rabi Shimon, um recinto não proíbe carregar para o outro. Se esses utensílios estavam no Hatzer na entrada do Shabbat, esse Hatzer vira um recinto só junto com o Karfaf, junto com o gag, mesmo sendo de pessoas diferentes, uma vez que isso é fora da casa das pessoas, já vira um recinto só coletivo. A pessoa pode carregar de um recinto para o outro, os utensílios que estavam no Hatzer na entrada do Shabbat não tem problema. O problema começa quando os utensílios estavam na entrada do Shabbat, da casa da pessoa. Mesmo que a pessoa possa carregar esses utensílios da casa dele para o seu próprio Hatzer, para o seu próprio pátio, mesmo que esses utensílios estavam em sua casa na entrada do Shabbat, ele não pode carregar desse pátio para o gag de sua própria casa, para o telhado de sua própria casa, ou um Karfaf de sua própria posse, e com certeza ele não pode carregar também para um Karfaf de posse de outra pessoa, ou um gag da posse de outra pessoa. A diferença se os utensílios estavam dentro da casa da pessoa ou estavam no Hatzer de sua casa, a pessoa poder carregar para outros recintos, é porque uma vez que o Hatzer é um recinto menos importante do que a casa, é um recinto externo à casa, ele é anulado, ele é unificado com relação aos outros recintos que tem do lado desse Hatzer, como pátios, como telhados, etc. E a pessoa pode carregar desse Hatzer para outros recintos, uma vez que esse Hatzer não é mais importante do que esses recintos. Porém, a casa sendo mais importante do que o Hatzer, ela não vira um recinto só junto com o Hatzer e com os Karfifot e com os outros recintos de outras pessoas. Sendo assim, a pessoa não pode carregar da casa da pessoa para outros recintos. Pode carregar da casa da pessoa para o Hatzer, porque o Hatzer é uma extensão da casa, mas os outros recintos de outras pessoas, mesmo recintos dele próprio, sendo o Gag, o telhado de sua própria casa, o Karfaf dele, um campo de depósito, são recintos separados, a pessoa não pode carregar desse recinto para outro recinto. Fala Gemara, portanto, que Ravuna Biri de Avershua, que falou com relação àquele Karfaf, que a pessoa semeou a maioria dele, mas essa maioria não media mais do que um Beit Satayim, é permitido ele carregar nessa horta, nessa guiná, ele pode carregar também no outro lado desse Karfaf, que é um Hatzer, e um recinto não proíbe o outro, como o Rabi Shimon falou, que a pessoa pode carregar de um recinto, como um Hatzer para um Karfaf, ou um Gag de outra pessoa, aqueles utensílios que estavam fora da casa da pessoa na entrada do Shabbat, assim como o Ravuna Biri de Avershua falou que a pessoa pode carregar na Guiná para o Hatzer e vice-versa, ou na Guiná ou no Hatzer, como o Rabi Shimon falou, é a mesma coisa. Isso fala que a Gemara apresenta também um novo daf, com novos conceitos. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.